Muito bem, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Peço que ocupem os vossos lugares, por direito, legítimo. E então, senhores deputados, iniciamos a segunda parte da reunião. Eu entraria nas informações gerais. Gostava de partilhar convosco que ontem realizou-se uma reunião de mesa e coordenadores, onde tratamos diversos temas, e que eu gostava agora de dar nota à Comissão no seu todo. Um primeiro relaciona-se com uma visita de trabalho que a Comissão vai realizar à Turquia, com o objetivo de obter informação, esclarecimentos sobre a construção do aeroporto de Istambul, como decorreu o processo, como foi a execução, como foi a planificação anterior, a estratégia adotada, enfim, tudo aquilo que nos interessa recolher para a nossa formação e informação, e com proveito que pretendemos obter relativamente ao processo que estamos a encarar aqui em Portugal de construção do novo aeroporto de Lisboa. A visita está em construção, hoje mesmo a mesa vai ter um encontro com o Sr. Embaixador Turco em Lisboa, da Turquia em Lisboa, para nos ajudar a preparar uma visita útil, proveitosa, substantiva, e que depois a delegação que for possa partilhar com a Comissão no seu todo essa informação recolhida, e que passará, de acordo com o que está planeado, por um encontro em Ankara no Parlamento com os nossos homólogos das comissão respectiva, e depois em Istambul. A visita está positivamente sancionada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Aquilo que acordamos em reunião de mesa e coordenadores é que será integrada pela mesa e por um representante de cada um dos três maiores partidos. E, portanto, vamos continuar a desenvolver este propósito e vamos dar nota à Comissão daquilo que for planeado para esse efeito. Se algum do seu deputado, entretanto, eu vou correndo os assuntos que tenho aqui listados, se algum do seu deputado quiser comentar ou colocar alguma questão, façam-me sinal, por favor. Depois temos aqui uma questão relacionada com a metodologia. Já me fizeram sinal? Faz favor, seu deputado, peço desculpa, não vi.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas fazer um comentário que, a propósito desta saída da Comissão, que acho bem, mas eu acho que eu estou na Comissão de Economia já há alguns anos, e esta prática da saída da Comissão é boa, mas eu acho que era bom que a Comissão saísse também em território nacional. E era só isto.
Obrigado, Sr. Deputado, tem toda a razão. Sr. Deputado Filipe Melo, também, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em relação a esta observação do Sr. Deputado José Rui Cruz, parece-me totalmente descabida e, se calhar, o Sr. Deputado Hugo Costa não fez chegar a informação ao Deputado José Rui Cruz sobre o motivo da visita, que nós achamos que é muito pertinente e que é um assunto que está na ordem do dia. Naturalmente que sempre que haja outras oportunidades de visita ao território nacional, certamente que se irá realizar. Mas isso também, recordo que todas as segundas-feiras, no contacto com o eleitorado, nós estamos no território nacional, nós estamos no terreno. E isto aqui, Sr. Deputado José Rui Cruz, é um assunto de elevada importância, que o Sr. Presidente nos transmitiu ontem na mesa e coordenadores, porque podemos ir buscar lá fora os bons exemplos para replicar cá dentro. Portanto, eu acho todo pertinente e, naturalmente, respeito a sua opinião, mas há tempos para ser feito. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados. Senhor deputado.
Sr. Presidente, eu não vou aqui alimentar nenhuma polémica.
Sim, porque já está... Sim, já está,
não,
a sua
não é nada disso. Apenas para dizer que uma coisa é a visita de um deputado, outra coisa é a visita de uma comissão, que são coisas diferentes. E nós temos que tratar isto com seriedade, só isso.
Sr. Deputado, não há qualquer constrangimento. Sr. Deputado emitiu a sua opinião, Sr. Deputado Filipe Melo emitiu a opinião. E eu faço aqui uma súmula, no fundo, para dar conhecimento à Comissão do seguinte. Nós, quando aprovamos o plano de atividades, objetivamente nenhum partido apresentou nenhuma sugestão nem nenhuma proposta. Portanto, o plano de atividades, naquele momento, em inícios de trabalhos, enfim, com imensa azáfama, Da minha parte, o que eu posso dizer, eu não tive a oportunidade de refletir profundamente sobre o plano de atividades. Entretanto, com o desenvolvimento dos trabalhos, é evidente que me parece que a Comissão pode diversificar. E diversificar significa que os seus deputados, a forma como abordaram esta questão, têm os dois razão. Ou seja, a Comissão tem o seu trabalho institucional e político aqui no Palácio, na Assembleia da República, mas pode compatibilizar com outro tipo de atividades. E, portanto, eu já há 3 semanas para cá venho reunindo com o nosso grupo de assessores, nosso da Comissão, salvo seja, com a divisão de apoio às comissões e com a divisão das relações internacionais, no sentido de no próximo ano eu estar capacitado para apresentar à Comissão, à vossa consideração, algumas atividades que vão, que pretendem, portanto, a realização de 2 conferências na Comissão, especializadas sobre determinadas temáticas, que pretendem também algumas deslocações em território nacional, para visitas no âmbito da economia e no âmbito das infraestruturas, para cobrir essas 2 partes. E também 2 delegações a nível internacional, a primeira é esta da Turquia e depois, se tivermos condições, no último terço do ano, termos uma outra iniciativa do género com outra temática. Mas isso, Srs. Deputados, estou a preparar o melhor possível e com propriedade para depois apresentar aqui à Comissão e submeter à vossa apreciação e alteração, se assim entender. Srs. Deputados, temos aqui 2 projetos de lei, um do LIVRE, outro do PAN. O projeto de lei 372 do LIVRE, que recomenda a regulamentação do Fundo de Emergência para a Habitação, o projeto de lei 306 do PAN, que procede à alteração ao regime de arrendamento urbano e prevê a não discriminação no acesso à habitação. Eu pedi aos seus assessores que insistissem junto do LIVRE e do PAN, porque já foi questionado sobre a metodologia a aplicar relativamente a esses projetos de lei. Estão pendentes, porque quer um quer outro partido não tiveram ainda a ocasião de responder à Comissão sobre essa matéria. Depois, temos uma nova audição para ser feita, que eu vou agendar para a próxima semana, atendendo a que falamos ontem na reunião de mesa e coordenadores, nós tínhamos uma audição pendente que poderia acontecer na próxima semana, com a ANACOM e depois outra com a Apritel. Concordamos em passar estas audições para janeiro e, portanto, abre-nos na quarta-feira, na terça não, porque há jornadas parlamentares do Chega, segundo julgo saber. E, portanto, na quarta-feira vamos tentar agendar a audição de uma senhora, da engenheira Catarina Reis Oliveira, indigitada também para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Temos ainda audições pendentes da parte do requerimento ANA. Foi informada os coordenadores ontem, senhores deputados, que a doutora Maria Luísa Albuquerque, comissária europeia, responderá por escrito e, portanto, fixamos a data de 10 de dezembro, que julgo que é a próxima terça-feira, é mesmo, para que os grupos parlamentares que assim o entendam façam chegar à mesa as perguntas que pretendem ver respondidas desse requerimento. Falta-nos depois, para terminar as audições aprovadas, ouvir o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos e o Dr. Pedro Passos Coelho, coisa que acontecerá, de acordo com o planeamento, em janeiro. E depois iniciaremos o requerimento TAP-IGF, que é muito extenso em termos de audições. Vamos tentar criar aqui condições estilo Task Force, com mais trabalhos extraordinários e suplementares para evitar que se arraste demasiado no tempo. E ainda temos um requerimento a propósito dos serviços aéreos regionais Seven Air, que é do Grupo Parlamentar do Chega. Esse será mais fácil, porque são três entidades a serem ouvidas, mais fácil nesse sentido. Portanto, mas estamos a planear prosseguir o nosso trabalho e, entretanto, mais requerimentos chegarão, como já temos outro hoje, e continuaremos a tratar as coisas da melhor maneira possível. Também fiz referência ontem na reunião de mesa e coordenadores, o Dr. João Galamba tem um conjunto de questões para responder por escrito, que foi assim que ele, foi a opção que o Dr. João Galamba fez, tomou relativamente a uma audição que foi aprovada aqui na Comissão e, portanto, quero informar, porque devo fazê-lo, que as perguntas já foram enviadas em tempo e, entretanto, na semana passada enviamos uma nova comunicação solicitando que o Dr. João Galamba faça o favor de indicar em que data é que pretende responder às questões, uma vez que o tempo foi passando e não temos obtido notícias. Portanto, aguardaremos e com certeza que o Dr. João Galamba responderá às questões e quando elas chegarem serão distribuídos por todos. Não havendo sinais, a última questão que gostava de partilhar diz respeito às audições regimentais. Nós teremos, afinal, há um sinal. Deputado, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este último ponto que o Sr. Presidente fez referência, do Sr. João Galamba, eu penso que, e o Sr. Presidente disse isso ontem, o prazo de resposta terá sido largamente ultrapassado. Que se tenha recusado a vir à Comissão prestar esclarecimentos pessoalmente, discordando, temos que aceitar que fica ao arbítrio de cada um. Responder à Comissão por escrito, até porque o que nós queremos ouvir tem a ver com o desempenho das funções que exerceu enquanto membro do Governo, é que já não compreendemos. E por ter tido essas funções, por ter sido deputado nesta Casa durante vários anos, deve conhecer, ou devia conhecer, a orgânica da Assembleia da República, desta Comissão em particular. Portanto, o que eu sugiro ao Sr. Presidente é que a Comissão tome, em nome da mesa e dos grupos parlamentares que se quiserem associar, uma ação no sentido de rapidamente obter esses esclarecimentos que já vimos que não há vontade nenhuma em serem fornecidos. Não obstante, inclusivamente, o remember que a mesa fez ao Sr. João Galamba. Portanto, eu penso que o que se está aqui a passar é uma situação com alguma gravidade e que não podemos deixar passar. Portanto, o apelo que eu faço ao Sr. Presidente e à mesa é que tomemos as diligências necessárias com a maior brevidade possível. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Posso acrescentar àquilo que o Sr. Deputado referiu, que naturalmente que está no livre-arbítrio, já aconteceu não só com o Dr. João Galamba, mas com outras personalidades que a Comissão pretendia ouvir ou colocar questões. Devo aqui referir que uma que me pareceu particularmente estranha foi relativamente a duas pessoas que exerceram funções na par pública, e que a manifestação de desinteresse em se apresentarem na Comissão foi manifesta, enfim, peço desculpa, mas eu entendi que manifestamente não colaboraram mesmo. E foram feitas várias insistências, e eu acho que é especialmente censurável na medida em que tiveram funções no setor empresarial do Estado, e, enfim, não é um peso que se há de carregar até ao fim da vida, mas as pessoas que exercem funções políticas ou que têm funções de confiança no setor empresarial do Estado, creio que subjajam um dever de maior atenção em esclarecer o público e os poderes públicos sobre o período em que tiveram essa responsabilidade. Claro que depois, às vezes, parece que essa responsabilidade é ad eternum e nunca mais termina. E nós temos tido vários exemplos daqui, de pessoas que tiveram responsabilidades e 15 anos depois cá estão connosco. Portanto, é difícil este equilíbrio. No caso em apreço, está no livre-arbítrio, não só do Dr. João Galamba, mas de outras pessoas que já aconteceram, como eu disse, nesta Comissão, e prevejo que ande a acontecer no futuro também. E a questão de se disponibilizarem para responder por escrito também está no seu, na sua esfera de decisão. Não há um prazo propriamente fixado, e por essa natureza também não se fixa um prazo, mas há um prazo razoável que nós todos conseguimos imaginar qual é. E, portanto, da parte da mesa, aguardamos uma resposta, já solicitamos, já tivemos essa ação, E, para lhe ser franco, Sr. Deputado, na minha experiência e imaginação, não sei que maior ação conseguiremos ter para além destas. Mas vamos confiar que o resultado será produzido. Algumas considerações que o Sr. Deputado fez é uma conclusão da sua parte, porque não tem a ver com a informação que eu forneci à Comissão. Portanto, não há nenhuma recusa. Não existe uma recusa. Não foi produzido um ato de recusa. Simplesmente não foram enviadas as respostas, que é coisa diferente. Srs. Deputados, avançando então, só uma última informação relativamente às audições regimentais. Nós temos uma em atraso, entre aspas, que se relaciona com o Ministro da Economia, porque estava agendada em setembro, em determinada data, que eu neste momento não tenho de memória, mas enfim, acabou por cair em cima dessa data uma jornadas parlamentares. E portanto essa audição ficou sem efeito por força disso, e depois entramos no processo orçamental, portanto foi realizada a audição orçamental do regimento. Temos uma do Ministro da Economia nesses termos por fazer, será realizada no dia 17 ou 18 de dezembro, portanto dei essa opção, enfim, indiquei essa opção, 17 ou 18, teremos uma audição regimental do Ministro da Economia, eu estou a ver, sim. E depois teremos a audição regimental a seguir, será 11 e 12, Economia e Infraestruturas, e nós já solicitamos que a economia alterasse para a semana seguinte, para não ser dois dias seguidos. Mas, portanto, é esta a informação que eu vos queria prestar para terem planificação das vossas agendas, pelo menos dia 17 de dezembro, que será mais próximo, antes de irmos todos de Natal. Senhores deputados, posso avançar para o ponto 2, que diz respeito à aprovação das atas 26, 28, 29, 30 e 31, que se referem aos dias 22, 29 e 30 de outubro e 7 e 14 de novembro. Confio que tenham feito a leitura exaustiva de todas estas atas. Pergunto se alguém tem alguma questão a colocar relativamente às atas. Se posso passar à votação, posso colocá-las em votação no seu conjunto. E se posso colocá-las em votação no seu conjunto, coloco então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. E então passamos ao ponto 3, senhores deputados, senhoras deputadas, que diz respeito à apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Chega, que pretende a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, o Dr. Miguel Pinto Luz, e do professor Fernando Nunes da Silva, que é presidente da ADFERSIT, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, sobre a problemática técnica e financeira relacionada com a construção da rede de alta velocidade em bitola ibérica, que é um assunto que nos cativa há dezenas de anos. O Sr. Deputado Filipe Melo vai apresentar o requerimento? Não vai apresentar o requerimento? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega pede o adiamento da discussão do requerimento por uma semana. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Alguma questão, algum comentário? Não existe, portanto está adiado para a próxima semana este requerimento. Depois, o ponto 4, temos no 4.1 uma proposta de lei a 32.16.1 do Governo, assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento União Europeia 2022/2065, que é relativa a um mercado único para os serviços digitais e que altera a Diretiva 2000/31/CE. Cabe ao Grupo Parlamentar do Chega a indicação do relator e a elaboração do relatório. Sr. Deputado, já vai indicar ou vai dizer... Faz favor, Sr. Deputado. A proposta é do Governo, sim. Pode ser... Okay.
Tanto quanto eu sei, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na primeira comissão, pediu de redistribuição deste tema à primeira comissão.
Ok, pediu a redistribuição, não temos notícia disso, para já ficamos com essa nota, aguardaremos formalmente que isso possa vir a acontecer. Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta, o Chega indica como deputado relator o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado.
Vai apresentar agora? Sr. Deputado Filipe Melo, peço desculpa, mas não ouvi, porque... Ok, obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Srs. Deputados, o ponto 4.2.4.3 acaba por ser prejudicados porque encontram-se já no ponto 5 com os respectivos relatórios para serem apresentados e, portanto, não faz sentido. Nesses termos passaria ao ponto 5.1, que é o projeto de lei 340/16 PSD, procede à quinta alteração. Eu não vou referir tudo, mas diz respeito às famosas inspeções técnicas de veículos a motor e seus reboques e aprova medidas eficazes de segurança rodoviária do PSD, e é o seu deputado, o Carlos Brás, que apresenta o relatório. Seu deputado, pode fazer o favor, então.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um gosto estar nesta comissão e, sobretudo, é um gosto estar a tratar destes temas ligados aos motociclos. Estamos perante o projeto de lei 348/16 do PSD, que procede à quinta alteração do decreto de lei 144/2012 de 11 de julho, que aprova o regime de inspeções técnicas de veículos a motor e seus reboques e aprova medidas eficazes de segurança rodoviária. O proponente pretende proceder à quinta alteração ao referido decreto-lei que regula as inspeções técnicas de veículos a motor e dos seus reboques e pretende eliminar a obrigatoriedade de inspeções técnicas periódicas para motociclos, triciclos e quadriciclos, justificando o desiderato com a análise de dados que mostram a irrelevância destas inspeções na redução da sinistralidade, na assunção de que falhas mecânicas representam uma causa minoritária de acidentes. Aliás, há diversos estudos que indicam que as falhas mecânicas são responsáveis apenas por 0,3% dos acidentes com motociclos e que ainda dentro destes 0,3, a maior parte deles são provocados por furos nos pneus. Assim, a iniciativa destaca ainda a necessidade de colocar foco no ambiente rodoviário, seja na fiscalização em estrada e na implementação de medidas eficazes de segurança rodoviária, pelo que se sugere que a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação considere que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor para agendamento do seu debate no plenário e que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer seja remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Referir ainda que o autor do parecer se exime nesta sede de emitir opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Senhores deputados, alguma inscrição? Mais nenhuma inscrição? Temos uma inscrição. É o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Carlos Brás e de referir também que este assunto também já está agendado para o debate amanhã no plenário e que, obviamente, até compreendemos que seja um assunto suprapartidário e que não tem, obviamente, nenhuma questão ideológica associada e agradecemos o trabalho do Sr. Deputado Carlos Brás na elaboração do relatório. Obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, agradecer ao Sr. Deputado Carlos Brás o trabalho e a explicação deste projeto, que, sem dúvida nenhuma, é um projeto que consideramos de extrema importância e relevância na atualidade e que terá amanhã em sessão plenária a sua discussão. Portanto, apenas e só para uma vez mais reforçar o agradecimento pelo trabalho. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado. Srs. Deputados, posso colocar então à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passaria então ao seguinte, 5.2, que é o projeto de lei 349/16 PSD, procede à alteração do decreto-lei 114/94, 3 de maio, que é exatamente o Código da Estrada. E quem vai apresentar o relatório, porque é o relator e o elaborou, é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, temos aqui um projeto de lei, número 349, referente à alteração ao Código de Estrada. Trata-se de uma alteração ao Decreto-Lei de 94, 114, de modo a responder aos desafios do aumento exponencial de mais de 400% do parque circulante de motociclos,
em cerca de 120 mil para os atuais 500 mil, desde 95 até 2022. A presente iniciativa visa dar resposta procedendo à alteração a este decreto e tem algumas implicações várias aos desafios, nomeadamente na segurança rodoviária, em meta das locações dos estacionamentos, em especial nos centros das cidades. Por isso, importa agilizar e tornar universal o acesso a vias de trânsito reservadas para os veículos de duas e três rodas, bem como facilitar o estacionamento destes nos centros urbanos, sabendo nós a escassez que existe atualmente. Esta iniciativa, então, propõe alterações aos artigos 70 às regras gerais e, no artigo 77, as vias de trânsito reservadas referentes ao Código da Estrada. Em termos de enquadramento parlamentar, não existe nenhuma iniciativa parlamentar pendente ou petição, visando diretamente sobre esta matéria idêntica. Também em termos de antecedentes, na 15ª legislatura anterior não existiu nenhuma iniciativa conexa ou referente à mesma temática e desta forma, em minha opinião, o projeto de lei apresentado pelo PST 349 cumpre os requisitos formais previstos somos de opinião que a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação aprove o presente relatório e que depois reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República, reservando, como é lógico, enquanto deputado eleito por um partido, a opinião do partido em sede de plenário, mas considero pessoalmente benéfica esta alteração no sentido de precaver sempre a segurança dos cidadãos que utilizam estes meios de transportes. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
É só e já não é pouco, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Alguém se inscreve, senhores deputados? Se ninguém se inscreve, então eu coloco à votação o relatório e quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passando ao ponto 6, informar que baixaram à Comissão estes diplomas que aqui se encontram, estes projetos de resolução que aqui se encontram. O primeiro, que é do Chega, o 381, senhores deputados do Chega, recomendo ao Governo a concretização do circuito hidráulico de Moura e respectivos blocos de rega, foi ou será redistribuída à Comissão de Agricultura e Pescas. Já foi. Já não está cá, já foi. Depois, o 6.2 do PSD, que altera o quadro legal de certificação, regulação e fiscalização de motoristas TVDE. Depois, o 6.3, o ponto 6.3, que também é um projeto de resolução do PSD, que diz respeito também à implementação, de uma classe própria exclusiva para motociclos para efeitos de pagamento de portagens. E o ponto 6.4, que refere também a um projeto de resolução do PSD, que recomenda a adoção de medidas para a redução da sinistralidade rodoviária e para a promoção da segurança rodoviária. A seu tempo, os trataremos também. Senhores deputados, sobre os outros assuntos, da minha parte, não tenho nada a acrescentar. Se algum dos senhores deputados, as senhoras deputadas, pretende acrescentar alguma questão, algum assunto que tenha pendente, assim não sendo, a próxima reunião será dia 11, quarta-feira, às 8 horas, está bem? Não, é às 10, senhores deputados, é só para ver se estavam atentos, mais nada. É às 10 horas. Não se baralhe, é às 10 horas. É só para ver se estava... Afinal, eu tenho que ter mesmo... Um bom dia a todos. Acabamos, senhores deputados. Terminou.